Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Trabalhos técnicos do Joca Sanz e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa o programa falando sobre o anúncio do dia, né? Lionel Messi agora é jogador do Inter Miami. Depois de muitos veículos locais e europeus cravarem o acordo e do próprio craque argentino confirmar o acerto, foi a vez do clube da Major League Soccer anunciar a contratação através de um vídeo nas redes sociais. De acordo com a rede britânica BBC, ele vai receber um salário anual de 60 milhões de euros, cerca de 315 milhões na atual cotação do Inter Miami. Fora, lógico, outras participações, a parte comercial. O que não vai faltar é grana pro Messi. Quem tá com a gente aqui para comentar o programa é o Mário Silva. E aí, Mário? Boa noite, amigo.
Boa noite, André. Um abraço para você e abraço para os ouvintes do No Mundo da Bola. Bom, dinheiro ele não tá precisando mais.
Não é problema,
né? Não, dinheiro não é problema. Ele juntou o útil ao agradável. O Messi tem uma casa em Miami. É um lugar mais tranquilo, porque vai parar para a Saudita. Tem uma série de restrições envolvendo a esposa, a família, assim por diante. Então ele prefere jogar no time do Beckham, tem uma série de aditamentos ao contrato, ele vai de 350, que é uma grana, milhões por ano, mas tem uma coisa que deve chegar lá, um bilhão, mais ou menos, quase isso. E vai jogar, vai curtir a vida, Miami, é bom, né?
Com certeza, ele abriu mão de jogar no Barcelona. Barcelona teria que fazer uma série de negociações, vender jogadores para poder entrar no fair play financeiro também.
É verdade. O Lulu Santos cantou: eu vou para Califórnia. Ele respondeu: eu vou para Miami.
E Miami é a terra dos latinos, né, Mário?
Vai estar em casa. Você tropeça.
Vai falar
gente,
espanhol.
Tropeça gente falando espanhol e português também.
É verdade. Bom, e o jogo de hoje, transmitido pela Rádio Nacional a partir das 9h15 da noite, começa o show de bola. É River Plate e Fluminense, Libertadores da América. Jogo no Monumental de Núñez, mais de 86 mil ingressos vendidos. Hoje, por exemplo, o Monumental cabe muito mais gente que o Maracanã, né? É o maior estádio da América do Sul disparado, o campo do River Plate. E o Rodrigo Ricardo está por aqui para trazer as informações do jogo. Tudo bem, amigo? Boa tarde, boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite a todos que nos ouvem. River Plate, Fluminense, jogo decisivo. Fluminense pode carimbar sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. E o River Plate precisa ganhar, porque ele é o lanterna do grupo. Vamos ouvir o colombiano John Arias sobre a expectativa desta partida.
Sim, o jogo contra o River tem muitos fatores que são realmente importantes para nós. Você falou que foi um jogo aqui no Maracanã. Eu acho que a atmosfera lá, por lo que se vem falando, vai ser uma atmosfera boa, com o estádio totalmente lotado, um novo monumental. Que va a ser un escenario bonito para nosotros, para conseguir una victoria bonita, también porque sabemos que River es un rival de mucho respeto y no tenemos esa posibilidad de dejarle ahí fuera de una instancia mayor que después pues, se puede pegar a un River en una instancia diferente. Entonces hay muchos factores que nos estamos encarando como con la decisión que va a ser realmente para nosotros la cuarta, la que como un torcedor fala y como a veces a gente fala así en un día a día va a ser una guerra y nos estamos aprontando realmente como la guerra que va a ser la.
Tá aí o colombiano John Arias. O jogo também é importante para um outro gringo, um argentino, Germancano. Está completando seu jogo de número 100 com a camisa do Fluminense. São 68 gols defendendo o tricolor. E muita gente espera que ele faça o L novamente, homenageando o filho. Vai fazer o L, Cano?
Que bom, né? Poder completar 100 jogos com a camisa do Fluminense. Para mim, é um momento muito especial, que eu vou desfrutar muito. E a gente vai brigar por tudo para poder fazer um grande jogo e poder ganhar.
Tá aí o Germancano, artilheiro do Fluminense. Lembrando que o Fluminense hoje vai poder contar com o Felipe Melo, com o Samuel Xavier, que estão suspensos para o próximo jogo do Fluminense, que é contra o Goiás pelo Brasileirão por cartão amarelo. Mas hoje eles podem entrar e também vai ter tricolor lá no Monumental de Núñez. Cerca de 3.500 torcedores vão estar apoiando o Flusão. Mas do outro lado vão ter mais de 80 mil argentinos apoiando o River, que precisa ir muito dessa vitória para continuar na Libertadores, André.
Ô Mário, o jogo é muito mais importante para o River do que para o Fluminense hoje, né?
Com certeza, até porque no Maracanã tomou de 5 e deve estar com o Fluminense entalado na garganta. Acho que o Fluminense tem condições de trazer uma vitória, o empate não é mau resultado, mas vai cortar um dobrado, principalmente com a arbitragem, que sempre tende pro lado dos caras que falam espanhol. Por falar entalado, você já me entalou de saída.
Por quê?
Porque lembrou que o Maracanã não era o maior estádio mais. Os caras jogaram na ação. Eu acho que se fosse o Coliseu, fosse aqui, os caras derrubaram o Coliseu. Sem se dúvida. Fosse a Torre Eiffel, eu ia derrubar para vender sucata.
O objetivo ali, você sabe bem qual era, né?
Faturar.
Mas, Mário, acho que o objetivo principal do Fluminense essa noite, além de carimbar a classificação, é deixar o River Plate fora, né? Porque eliminar o River Plate não é bom só para o Fluminense, é bom para todos os brasileiros.
O povo agradece. Todos agradecem. Todos estão brigando. Corinthians, Palmeiras,
Flamengo, Inter.
Todo mundo agradece. Atlético Paranaense. Todo mundo agradece, porque o River Plate, não se iludam, vai dar um trabalho danado lá e vai extenuar o time tricolor, que já está cansado. E que agora, no jogo passado, conseguiu uma vitória e não vencia há 7 partidas, não é isso?
Ô Mário, outra coisa, assim, a gente observa muito que os argentinos, eles fazem uma fase de grupos aí bem claudicante, né? Vão perdendo, tropeçando, empatam e se classificam na bacia das almas. Mas quando chega o mata-mata, muda muito, né? Você, com a tua experiência, já viu vários e vários casos assim, né?
Muda muito e depois tem... Não adianta dizer que não, porque tem. Há uma, eu acho a arbitragem um tanto ou quanto tendenciosa. Você não consegue ajudar quando não dá para ajudar. Santos do Pelé, por exemplo, tinha tentativa de ajudar, mas não dava. Não dava com Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, não dava para ajudar. Mas eles tentavam. Então, eles sobem de produção e tiram partido de jogar em casa. E os árbitros são coniventes, que ele vem jogar aqui, faz cera, o cara cai... Desde o início, aquela confusão e reclama de tudo, e a arbitragem fica tudo com cara de paisagem. Agora, quando é para ganhar, foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Flamengo, e vai ser com. Eu acho que mais uma vez vai dar um brasileiro, pelo menos um na final, e é no Maracanã, né?
É verdade. E é o primeiro duelo Brasil e Argentina da rodada. Ainda teremos hoje Estudiantes e Bragantino na Copa Sul-Americana. E amanhã teremos um suculento Flamengo e Racing no Maracanã. Também jogo de vida ou morte para o Flamengo no campeonato e também bem para o Racing também na competição. São 6h49, horário de Brasília. Está na hora do...
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
No Campeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa, na disputa de duplas mistas, Júlia Takahashi e Guilherme Teodoro perderam na final para a dupla chilena Gustavo Gomes e Daniela Ortega. O placar foi de 3-0. As parciais foram de 11-9, 12-10 e 11-9. Júlia e Guilherme ficaram com a prata. Começa hoje e termina no sábado, dia 10, o Campeonato Mundial de Corrida em Trilha e Montanha, entre as cidades de Innsbruck e Stubai, nos Alpes da Áustria. O Brasil está representado por Letícia Saltori, do Paraná, e Rogério Silvestre, de São Paulo. Isso no Short Trail. Já no Long Trail, os representantes são Célio Augusto Rosa, de São Paulo, e Giovanna Martins, do Paraná. Iniciou a Liga das Nações de Vôlei Masculino. O grupo 2 jogou em Nagoya, no Japão. China enfrentou a Bulgária, vencendo por 3-2. No outro jogo, o Japão venceu o Irã por 3-0. O Brasil faz o seu primeiro jogo em Ottawa, no Canadá. O Brasil pertence ao Grupo 1 e joga contra a Alemanha hoje às 9 da noite. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
E a Bia Haddad fez história mais uma vez. Hoje pela manhã, aqui no horário de Brasília, a Bia venceu a tunisiana Onjaban por 2-7-1, parciais de 3-6, 7-6 e 6-1 em quase 2 horas e meia de partida e se garantiu nas semifinais de Roland Garros. Depois da vitória, a Bia Haddad agradeceu o carinho da torcida e projetou o confronto contra a polonesa Iga Świątek, número 1 do mundo e atual campeã do torneio.
Oi pessoal, tudo bem? Bia por aqui. Acabei de ganhar as quartas de finais. Amanhã vou jogar semifinal contra a Iga. Tô muito feliz hoje com a minha paciência, consegui melhorar meu tênis, consegui sacar melhor, fazer coisas e melhorar durante o jogo, né? Não comecei da melhor forma, mas fui muito paciente, me perdoei nos momentos que as coisas não estavam saindo como eu queria e fui muito disciplinado. Acho que a palavra que resumiria seria disciplina. Agora vou cuidar do meu corpo, vou fazer fisioterapia, descansar um pouco, que amanhã a gente entra de novo na semifinal contra a Iga. Me sinto preparada, me sinto forte e gostaria de agradecer a todos pela torcida, pelo apoio. E é isso, vamos amanhã com tudo e um beijão para todo mundo.
E na era aberta, a Bia Haddad é a primeira brasileira a se classificar para uma semifinal de Grand Slam. Com a vaga nas semifinais, ela segue os passos de Maria Esther Bueno, a única brasileira a chegar às semifinais em Roland Garros, ela que foi finalista em 1964. Ela também é a brasileira a ir mais longe em um Grand Slam, desde a própria Maria Esther Bueno, em 1968. A partida contra a polonesa Iga Świątek, na semifinal, está marcada para amanhã, por volta das 11 horas da manhã, horário de Brasília. Jogaço, hein? Bia Haddad contra Iga Świątek. No masculino, tem um jogo tão bom quanto, que é o Djokovic contra o Carlos Alcaraz. É a juventude do Alcaraz contra a experiência do Djokovic. E amanhã tem mais transmissão da Nacional. Hoje a gente conta tudo de River Plate Fluminense e amanhã de Flamengo e Racing. Bola rolando às 9 e a partir das 8h45 tem show de bola nacional. Flamengo precisando da vitória para seguir na briga pela primeira posição do grupo. Na verdade, precisando da vitória para seguir na briga pela classificação, né? Porque se empatar já complica tudo para a última rodada. Vai jogar com a corda no pescoço. Mas vive uma boa fase na temporada, com 8 jogos sem derrotas. O volante Thiago Maia destaca a sua própria evolução sob o comando do argentino Jorge Sampaoli.
Com certeza eu cresci muito com ele, é um cara que me cobra. Eu tava até ali deitado ali na maca ali, já chegou me batendo, falando que não quer o deitado, quer o treinando, quer o treinando. E eu vejo que é um cara do bem, cara, é um cara que sempre vai querer ajudar, veio pra somar, veio pra ajudar e tá dando certo, graças a Deus, né? Mas é um cara que cobra bastante, um cara que cobra bastante, a intensidade nos treinos, a intensidade no jogo, é um cara que nunca vai estar satisfeito com o resultado, 4-0 e chegou no vestiário e falou, tem que ir mais, tem que ir mais, tem que ir mais, não pode relaxar. Então, com certeza, pra mim, particularmente, assim, individual, eu cresci e tô crescendo muito ainda com ele.
Tá aí, portanto, Thiago Maia, volante do Flamengo. Ô, Mário, Thiago Maia evoluiu bastante, assim como praticamente todos os jogadores com a chegada do Sampaoli.
Verdade, alguns já estavam subindo, é o caso do Ayrton. Mas, por exemplo, o Eric Pulgar, botaram ele no lugar e saiu jogando. Porque o cara tem bola, né? Senão não tinha sido contratado, é o caso do Varela. O Varela ainda não explodiu, porque tem mudar de país, mudar de idioma, de alimentação.
Nem todo mundo se adapta rápido,
não,
né?
Não, nem todo mundo. O que é que acontece? Você fica como o Varela foi o único convocado. O Luizito não foi, nem tampouco com a Arrascaeta.
Pois é.
O selecionador uruguaio é maluco só um nome, que é o Louco Bielsa, né? Se contrata, tu sabe que é bom. Então, alguns jogadores do Flamengo subiram de produção. A verdade é essa, e o Flamengo vem em 8 jogos sem perder, isso é importante.
E outra questão importante para amanhã é que o Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, ele não treinou hoje de novo, né? Então a tendência é que ele fique fora.
Ele não deve jogar. Até a vantagem de ter um banco é que o reserva, entre aspas, é o Pedro, né? Ainda tem o Everton Ribeiro, que não está jogando, tem o Bruno que está voltando, enfim, uma série de coisas importantes para uma fase do Flamengo, onde ele está classificado na Copa do Brasil. Se ele vencer, praticamente se classifica na Libertadores e vai subindo a ladeirinha no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né?
Ô Mário, eu tenho assistido muito Campeonato Argentino e volta e meia assisto os jogos do Racing, que passam na ESPN, passam também no Star Plus. E o Racing, ele faz uma campanha de mediana para ruim no Campeonato Argentino. Ele não consegue ganhar quase de ninguém. Normalmente ele empata ou perde. Então, assim, é um jogo que, teoricamente, bola o Flamengo tem muito mais, né?
É, o Racing tem que ganhar também. Não pode vir aqui para fazer hora no campo. Isso
mas
é
se
importante.
Empatar, ele vai bem.
Se empatar, porque o Flamengo também joga o outro jogo em casa e pode definir.
É, mas se ele empatar, ele se garante.
Se garante. Então, nesse caso, eu acho que pode facilitar. Eu vi um jogo do Racing e não gostei. Mas contra brasileiro, ele se agiganta.
É só pensar que o Guerreiro, que aqui no Brasil já não conseguia jogar nem no Avaí, na Série B, o Guerreiro é o camisa 9 do Racing.
É o camisa 9, eu vi esse jogo também, não jogou absolutamente nada.
Não tem mais condição física.
Não, tá fechando carreira, só se a bola sobrar pererecando pra ele.
É, faro do gol só.
Ele aí, pimba.
Fora isso, muito complicado.
Como diria o Osmar Santos, pimba na gorduchinha.
É. E hoje, o nome que surgiu, a informação da vez, é de que o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, começa a ganhar força nos bastidores da CBF. Isso porque a entidade já dá como certa mais uma negativa do Carlo Ancelotti. Que todo mundo já está falando aí há muito tempo que o Ancelotti não ia querer, e o Edinaldo parece que agora entendeu que o Ancelotti vai continuar no Real Madrid. Essa informação do Dorival Júnior foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho na coluna de primeira do UOL Esporte. É, então, assim, o Dorival passa a ser esse plano B. Não há por parte do São Paulo qualquer motivação para oferecer resistência a uma possível ida do Dorival para a seleção. E, lógico, o Dorival deve ter como sonho, como praticamente todos os técnicos brasileiros têm, de treinar a seleção brasileira. O Dorival seria uma boa para comandar o Brasil, Mário?
Olha, ele tem uma série de títulos. É um treinador campeão, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Experiente, é bom de vestiário. Parece que tem um bom relacionamento com o jogador.
Não conheço ninguém que fale mal do Dorival.
Brigou
Júnior
com o Neymar, nem o Neymar fala mal dele, né?
Não, o Neymar reconhece que estava errado.
Graças a Deus também. Diga-se passar. Então, de repente, pode ser. Eu acho que não é o Ancelotti. Não querem contratar o Abel, estrangeiro por estrangeiro. Eu ainda prefiro o Abel Ferreira, que fala a língua do local.
E conhece todo mundo aqui, já está acostumado, né?
Ah, está acostumado com burro, vai, tudo direitinho. Agora, o Dorival eu acho um bom nome. São Paulo libera? Libera, né?
Libera, né? É. Acho que se não liberar, o Dorival paga a multa do próprio bolso.
Agora diz que o Rogério Ceni vai pro Vasco, o Dunga pode ser outro.
Não,
o Dunga
não
vai arrumar problema.
O Barbieri continua, por enquanto, a informação que eu tenho é que o Barbieri continua no Vasco. E até a janela nada vai acontecer, porque o 777 promete muitos reforços para melhorar o time. Então,
você sabe que o Dunga jogou no Vasco.
Jogou rápido, né?
Passou. É, eu cobri o Vasco nessa época, ele era uma dama, sabia disso?
Eu acredito.
O problema do Dunga começa a partir da Copa de 90 e aumenta com a 94. Na que perdeu, os caras botaram culpa no Dunga. A culpa não foi dele.
As poucas vezes que eu tive contato com o Dunga é um cara sensacional.
Extremamente afável.
É.
Aí os caras deram nas costas dele. Depois deram também em 94, que ele fez uma Copa excelente. Bateu o pênalti muito bem. Aí ficou magoado.
Como treinador não decolou, né?
Não, não decolou.
Não decolou. Só não treinou decolou. A seleção praticamente, o Inter.
Qual jogo mais do que o Duque também não decolou.
Também não decolou. Ô Mário, logo mais tem River Plate Fluminense. Até mais, hein, Mário?
1-0 Fluminense, tá bom pra você?
Tá aí o palpite do Mário Silva, então. 9h15, a gente abre o show de bola nacional. 9h30, River Plate e Fluminense, estaremos juntos no Sonzão da Mais Querido. No Mundo da Bola, volta amanhã, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, um abraço. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.